Irmãos, vamos nos colocar em pé em honra à palavra do Senhor. Vocês não se cansaram desse hábito que eu criei? Vocês devem entender a razão dele. Porque lembra o dia de Esdras que ele leu a palavra de Deus? O povo chorou. E todos ficaram em pé na leitura da palavra de Deus. A única coisa que eu peço é que nós não transformemos isto num ritual. Nós temos que ter no coração que nós estamos nos colocando em pé e recitando a razão da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, para que nós não tomemos este momento como uma brincadeira, nem eu e nem vocês. Por isso, irmãos, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Senhor Deus, meu Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai, estas vidas cantaram o Teu nome, cantaram a sua fé no Senhor, celebraram a Tua grandeza por meio dos poemas, da melodia, e agora, Senhor, estão prestes aprender o que o Senhor tem para nos ensinar. Deus, tudo que o Senhor nos ensina traz proveito, traz educação, traz propósitos e mudanças. Como eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tome este momento nas Tuas mãos. Vivifica nossas vidas. Transforma o nosso coração e a nossa mente. Manifesta a Tua glória neste lugar, Senhor. Oh, Senhor, que eu seja fiel a Ti em tudo que o Senhor me mostrou, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.
Amém.
Amém. Vamos sentar, por favor. Eu pretendo continuar falando do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero abordar um dos assuntos mais frequentes de Jesus na sua pregação. Por isso, vamos ver se eu consigo. Nesta noite, eu vou falar sobre o Evangelho e o arrependimento. O Evangelho e o arrependimento. Se existe um assunto tão ausente nas igrejas e tão mal compreendido, até mesmo por aqueles que pensam que entendem, é o arrependimento. Eu não vou abordar todo este assunto nesta noite, porque é extenso. Mas, se vocês tiverem a vontade de aprender, como eu estou tendo, nós vamos gastar umas 2, 3 ou 4 semanas sobre este assunto. Hoje eu vou tocar nele, mas já compreenderemos muitas coisas. Em Lucas capítulo 5, versículos 27 ao 32, Nós temos Jesus chamando Levi. Levi era um publicano, e todo publicano era um cobrador de impostos. Era uma classe odiada pelos líderes religiosos e, naturalmente, pela sociedade religiosa em Israel. Por quê? Porque eles cobravam uma parte para Roma e uma parte para eles próprios. E aí, quando eles iam entregar a parte de Roma, também retiravam uma parte para si. Eles eram bem corruptos. Se existir, na época de Jesus, existiam duas classes de pessoas que ficavam ricas. Aqueles que ensinavam a Bíblia ficavam ricos. E os publicanos, esses também ficavam ricos. Os que ensinavam a Bíblia, eles eram corruptos, eles tomavam posse do dinheiro. E os publicanos, como já expliquei. Então, em Lucas capítulo 5, Jesus se depara com este publicano e o chama para segui-lo. Então, vamos lá. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo, isto é, segue-me, siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e seguiu a Jesus. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa, um grande banquete. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os mestres, os professores da lei, da religião, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. Muito bem. Deixa eu começar aqui falando com vocês isso. Em nosso tempo, nos dias de hoje, pregar sobre arrependimento parece uma atitude grosseira e rude. Se você vai a algum lugar e diz às pessoas que elas precisam se arrepender para se aproximar de Deus, elas não entendem isso. Elas acham que é para ficar triste, que é para abandonar tudo. Elas não entendem o que é arrependimento. E até mesmo os pregadores não entendem. E vocês precisam aprender o que é isso. Porque isso é de vital importância para que experimentemos o Evangelho. Há uma ideia que vem desde 1937, mais ou menos, que diz: pregar o arrependimento anula ou invalida a gratuidade da graça. Em outras palavras, o Evangelho é gratuito e o arrependimento é uma obra que tenta comprar a graça de Deus. A ideia é essa. Eles dizem: você não pode falar sobre arrependimento porque o Evangelho é de graça. Você não pode exigir que a pessoa fique triste, que ela procure ficar triste, demonstrar tristeza para conseguir a graça de Deus. Nós já ouvimos isto em outras palavras, de outro modo. E algumas pessoas aqui já participaram até de igrejas que não usaram estas palavras, mas o princípio que eles usaram era este. A palavra sempre é assim. O evangelho é simples. O evangelho é fácil. Basta você hoje tomar uma decisão. Basta você hoje querer seguir Jesus e você será salvo. Ou não é assim? Se você não tem paz, se você está infeliz, se você tem um vazio lá dentro, então venha para Jesus que Ele vai te encher. Isso é o que nós ouvimos, ou não é? Mas o pior é que existe dentro da igreja muitos cristãos com vazios. Porque o vazio não é a ausência ou a presença de Deus. O vazio se deve em você não estar preenchendo sua alma, seu espírito, com a palavra de Deus, com a verdade de Deus. Há muitas pessoas que creem em Deus, que creem em Cristo, falam até em línguas estranhas, mas estão vazios espiritualmente. Pessoas que vão em jejuns, vão em vigílias, vão em muitos lugares e estão vazios. Eu expliquei domingo a vocês aqui uma coisa. Você expulsa demônios de uma pessoa em nome de Jesus. Mas você não resiste Satanás pelo nome de Jesus. É impossível. Você não consegue resistir aos ataques dos demônios dizendo, em nome de Jesus eu resisto. Porque não é dessa maneira. Você precisa se encher com a verdade. Você precisa andar de um modo que agrada a Deus. Você precisa ser sincero. Você precisa aprender a manusear a palavra de Deus contra você. Eu expliquei isso. Porque muitos dizem, a palavra é a espada do Espírito. Diga a verdade para Satanás e ele vai ter medo. O diabo não tem medo da Bíblia. Ele conhece mais do que você. Ele tem medo quando você se enche com a palavra de Deus. Ele tem medo quando você começa a desenvolver sua vida espiritual. É isso que o apavora. Porque então ele perde o seu poder de influência. Mas quando você é frágil mentalmente e espiritualmente, mesmo crendo em Jesus, você vai ser derrotado. Você pode orar o quanto quiser. Você pode pedir orações o quanto quiser. Você pode frequentar quantas campanhas e correntes que quiser. Você será uma pessoa derrotada. Porque é isto que a palavra de Deus diz. O plano de Deus para nós é que nós cresçamos no Senhor e desfrutemos da sua graça abundante em todo momento e que nós sejamos instrumentos para que Deus possa, através de nós, manifestar a sua glória. Amém. Então, esse tipo de evangelho que leva você apenas a acreditar que você vai ser próspero, que você vai ser feliz, é um engano. Que felicidade você tem nesse mundo? Diga para mim. Qual é a felicidade que você tem nesse mundo? Me diga o momento em que você realmente é feliz. Você tem uma sombra de felicidade, mas ela não se concretiza. Porque se num dia ou num momento você experimenta uma alegria abundante, 5 minutos depois, você dá uma trombada com alguma coisa que lhe traz tristezas. Ou não é? Você realiza um grande negócio,
Daqui a pouco você recebe um telefonema de que você está perdendo um cliente. Você faz uma grande venda. Aí você se depara que tem um vendedor da sua empresa que está te enganando. Um filho seu lhe dá uma grande notícia, mas você descobre que o outro está aprontando. Então, em algum momento, você é feliz. E logo, noutro momento, você já não é. O mundo é assim. Nós precisamos entrar na realidade. Jesus não veio mudar o mundo. Mas ele veio, e repito, já disse isso antes, ele veio nos ensinar que é possível viver para Deus num mundo conturbado, num mundo caótico. E a nossa vida interior não precisa ser caótica. E mesmo num mundo vazio de princípios, nós podemos ser cheios do Espírito Santo e da glória de Deus. Quando as pessoas usam essa expressão, nós não precisamos pregar arrependimento, um dos textos que eles usam é de Atos 16:31. Vou colocá-lo lá. Quando Paulo está na prisão de Filipos, e há um terremoto e as portas se abrem. Se lembram disto? E então o que Paulo diz ao carcereiro? Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa, na versão internacional. E aí eles dizem assim, não existe aí nenhuma declaração para que ele se arrependesse. Paulo apenas disse, creia, e se vocês creem, vocês serão salvos. No entanto, eles não leem o versículo a seguir, que Paulo e Silas foram à casa desse carcereiro e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E nós temos que pensar, o que significa pregar a palavra de Deus? Pregar a palavra de Deus significa o que Paulo já havia declarado. É falar sobre todo o conselho de Deus. Vamos supor que eu vou conversar com o Roger. E Deus está em nossa conversa. Eu tenho que pedir ao Senhor que me dê a capacidade de falar todo o conselho de Deus a ele, ou na nossa conversa, naquele momento. Então o Roger sai. Aí eu vou conversar com o Paulo. A mesma coisa, que Deus me dê a capacidade de falar todo o conselho de Deus para esse problema específico. Então eu vou falar com o Gastão. O mesmo tem que acontecer. Eu não posso falar com as pessoas de modo filosófico e nem psicológico. Vocês estão comigo? É que vocês estão quietinhos. Então, a igreja habituou-se hoje a ficar dando conselhos psicológicos. Nós estamos nos transformando em discípulos de Freud, de Jung, em vez de discípulos de Cristo. Nós acreditamos que um fulano comete certas coisas porque aquilo faz parte da sua fase de crescimento. Eu sei que na fase do crescimento existem descobertas. Agora, eu não posso lidar com esse indivíduo psicologicamente só. Eu tenho que dar a ele a palavra de Deus, porque é a única ferramenta dentro da sua alma que poderá combater as más descobertas, que poderá lhe dar luz sobre erros que ele poderá vir cometer por causa de suas descobertas. Existe uma fase em que o indivíduo começa a querer ter amizades fora. E o que você vai fazer? Você tem que explicar o que a palavra de Deus diz sobre amizades. Mas o que vamos dar se nós não buscamos? Se nós não estamos buscando? Então eu chego à conclusão que muitos pais não estão criando seus filhos para a glória de Deus. Eles estão criando seus filhos para si próprios. Alguns chegam até a sonhar que o filho se torne uma grande celebridade, porque assim ele poderá desfrutar dos ganhos do moleque. E me diga que não. Filho, vai estudar, não seja igual ao teu pai. Aí você ganhando bem, você sustenta nós. Então, muitas pessoas, então, educam desta maneira, mas não educam para a glória de Deus. Se esquecem que os filhos são dos filhos de Deus são a herança do Senhor. Mas como eu vou educar, como eu vou aprender a palavra de Deus, se as igrejas hoje não me ensinam, não me educam, só me ensinam a buscar bênçãos e bênçãos e bênçãos, coisa que Jesus nunca buscou. O apóstolo Paulo não perdia tempo com essas coisas. Era importante para ele falar às pessoas que elas precisavam ser salvas. E salvação não é uma coisa que você recebe, levantou a mão e você já está no céu. Salvação é um ato misericordioso de Deus de tirar você de um mundo caído, onde você vivia afastado de Deus. Mas a partir daí você vai ter que se empenhar e crer a cada segundo, para poder chegar no fim da vida e entrar no céu. Digo isto porque, quando Israel foi tirado do Egito, eles foram para o deserto, e aquela geração não entrou na terra prometida, porque eles se tornaram incrédulos. Eles viram o monte fumegar, eles viram o rosto de Moisés brilhar, eles comeram pão no deserto seco, eles viram água sair de uma rocha seca, eles viram águas amargas, salobras, se transformarem em águas potáveis, boas para se beber. Eles comeram carne que Deus enviou do céu, aquelas codornizes voando por cima do Sinai. Não tem migração ali, não tem nada ali, não tem grãos naquele lugar, não tem água naquele lugar. O que aquelas aves vão fazer ali? Completamente fora do seu instinto. Foi Deus que enviou aquelas aves e elas caíam no arraial do povo de Deus e eles iam pegando, como diz o caboclo, catando. E tinha churrasco todo dia. Imagine que Deus é este. Mas mesmo assim, eles fracassaram. Vocês estão vendo a mão de Deus sobre suas vidas? Deus está trabalhando na sua vida? Você tem percebido se ele é real na sua vida? E você tem sido perseverante? Porque se não for, no céu você não entra. Aquele povo chegou às portas da terra prometida e voltou para trás. Pregar a palavra de Deus é pregar o evangelho de acordo como Jesus o definiu. Na passagem que nós lemos, Jesus define a sua missão. E qual era? Chamar pecadores
ao arrependimento.
Se você prestar atenção no texto, Jesus chega perto de Levi, e esse Levi é o tal do Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Tá bom? Ele então diz: segue-me. E o que Mateus fez? Olha só. Aí está. No versículo 28, se levantou, deixou tudo e seguiu. Ele tomou uma decisão, ele estava sentado roubando. E Jesus disse: segue-me, com aquele olhar penetrante. Ele se levantou, abandonou o que estava fazendo e passou a seguir Jesus. Ele fica tão feliz com esse convite divino, com essa eleição divina, com essa chamada divina, que resolve oferecer um banquete para Jesus. E ele convida a esse banquete seus colegas, porque ele queria que eles também ouvissem alguma coisa. E não só seus colegas, mas também seus amigos. Então, no versículo 29, Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Imagine o ambiente. Propício para o diabo. Era a festa do capeta. Não tinha outro nome, só tinha gente que não prestava ali. E no meio estava Jesus, compartilhando a palavra de Deus, porque uma pessoa foi tocada pela graça de Deus. Mas, de repente, os religiosos, os professores e os líderes da religião não perderam tempo. Ao verem aquilo, questionaram os discípulos acerca do comportamento de todos eles e de Jesus. Dizendo: como é que vocês, que estão pregando o reino dos céus, podem se assentar para comer e beber com esse tipo de gente? No entanto, antes dos discípulos responderem, Jesus tomou a frente. Porque os discípulos não iam saber responder isso. Eles iam falar: ah, festa é festa. A comida do vizinho é sempre melhor. Mas Jesus toma a frente e diz o quê? Ele fala sobre os objetivos da sua missão, ou o objetivo da sua missão. E o objetivo da missão de Jesus deve ser o objetivo de todo pregador. O objetivo de Jesus deve ser o objetivo da igreja. O objetivo de Jesus deve ser o nosso objetivo. Ele diz no verso 31 e 32: os que têm saúde não precisam de médico. Ele usou um provérbio da época. Aí ele ensina uma verdade sobre si mesmo. Eu não vim para chamar os bons. Quem são os bons? Os autossuficientes. Aqueles que acham que já têm sua religião. Já estão acomodados. Para que ir na igreja? Eu já tenho minha religião. Eu aprendi desde pequeno. Mas alguns têm sua religião, mas eles nem sabem o que ela significa. Não sabem nem sequer o que eles próprios representam para a sua própria religião. E usam isso tudo como uma desculpa para fugir de uma verdade. Porque eles não entendem o evangelho. Porque eles acreditam que, ah, se eu for na igreja, vão tirar meu dinheiro. Se eu for na igreja, vão me proibir de fazer o que eu gosto. Eles não analisam e não sabem qual é o papel do dinheiro na nossa vida. Eles não analisam sobre as questões comportamentais, se elas irão nos afetar psicologicamente, espiritualmente, e por aí vai. Então Jesus diz, não vim buscar os bons, mas para chamar os pecadores a fim de que se arrependam dos seus pecados. Vale a pena lembrar que Jesus, depois de ser tentado por 40 dias, ou após os 40 dias no deserto da Judéia, e após até a morte de João Batista, ele iniciou seu ministério de pregação, pregando o quê? Daí em diante, Jesus começou a pregar o quê? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A pregação sobre o arrependimento era um assunto frequente em todos os sermões, em todos os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele chegou a dizer o seguinte, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então, se não existir arrependimento, não existe evangelho. Se não existir arrependimento, não existe cristianismo. Se não existe cristianismo como resultado de uma vida do arrependimento, não existe o cristão. Então, se não existe tudo isso, o que é que existe? Uma farsa? Uma aparência? Meias verdades, quem sabe? Porque nós somos muito propensos a acreditar em meias verdades. Parece que nós temos medo de encarar toda a verdade, porque ela nos desafia demais. E não deveríamos agir assim, porque é muito bom ser desafiado. Quando você é desafiado para ganhar dinheiro, você aceita. Mas se você é desafiado para entrar no reino dos céus, como você reage? Às vezes, nas manhãs aqui, eu digo para os irmãos, eu agradeço aos irmãos que vêm, que levantam cedinho e podem estar com a gente estudando a Bíblia. Porque para trabalhar nós levantamos 4 horas da manhã. Mas para ler a Bíblia e estudar e aprender, que nos trará inteligência, sabedoria, capacidade, discernimento, critério, não dá. Porque eu tenho que dormir até meio-dia, 1 hora. E vai me desculpar. Acordar todo dia ao meio-dia, 1 hora, não vou dar o adjetivo, não. Então, nós precisamos entender, então, o que é um arrependimento. Vamos explicar o que é o arrependimento para depois eu começar a falar sobre o que não é. Eu vou inverter as coisas. O arrependimento é o elemento que dá vida à fé salvadora, que nos tira de uma condição caótica de afastamento de Deus. Se não houver arrependimento, não existe fé. Então eu fico pasmo quando eu vejo alguns pregadores, e me permitam citar isso, porque é meu dever, talvez você não saiba, mas é meu dever, e nós estamos estudando pelas manhãs o livro de Judas, e qualquer dia eu vou acabar compartilhando o livro de Judas aqui aos domingos, para ver como é o assunto atual. Como é que um pregador pode dizer para as pessoas que nunca se arrependeram, que estão dentro de uma igreja, que entram numa campanha, se hoje você tiver fé, Deus te dá? Isso é um absurdo. Todas as pessoas que foram a Jesus e foram abençoadas por Ele, demonstraram sinais do arrependimento ao se submeterem ao seu senhorio. Nós temos aprendido isso. A mulher que tinha o fluxo hemorrágico, ela toca as suas vestes, reconheceu Jesus como Senhor. Aquela mulher sirofinícia reconheceu Jesus como Senhor. Nós também comemos das migalhas que caem da mesa dos nossos donos. Não é? Aquele oficial romano disse, Senhor, o Senhor não precisa ir na minha casa, eu nem sou digno de receber o Senhor, mas diga só uma palavra. Eu com os meus soldados, eu digo, eles vão e fazem. E se o Senhor falar uma palavra, se vier alguma coisa da sua boca, vai acontecer lá. Isso não é só fé, isso é submissão. Mas a gente torce a Bíblia. O cristianismo está acabando. Você sabe quantas pessoas são dizimistas no cristianismo, segundo a última pesquisa mundial? 9% no mundo. 9% dos cristãos são dizimistas. Isto quer dizer, o resto está fora do céu, meu irmão. Mas, Walter, você está sendo muito radical. Não estou, não. Você não pode roubar a Deus. Jesus disse, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas a história aqui não é o dinheiro. Isso é problema da sua consciência. Você diz que tem fé, mas se 9% apenas realmente vivem pela fé, o que estão fazendo os outros 81%? O que estão fazendo os outros? Como é que faz? Entretanto, jamais devemos confundir fé com arrependimento, como fazem alguns. Arrependimento não é fé. Fé é uma coisa, arrependimento é outra. A palavra grega para arrependimento é formada de duas outras palavras e cujo significado literal é reflexão posterior ou mudança de mente. Mudança de mente é o que todo mundo sabe. Metanoia é a palavra no grego. Então, arrependimento é mudança de mente. Mas ela tem um sentido muito mais amplo. Cabe salientar que o sentido bíblico vai além desse pensamento grego. Porque mudança de mente era só um pensamento grego. Os gregos usavam esta palavra, dizendo assim, você precisa sofrer uma metanoia, uma mudança de mente. Mas você pode mudar a mente a hora que você quer, segundo os seus interesses. Você pode se transformar num verdadeiro artista. Quando você está diante de uma pessoa que você percebe que ele pode lhe oferecer algo que você precisa, você pode transformar a sua mente para receber benefícios. Mas quando você sai da presença dessa pessoa, você transforma a sua mente para outros benefícios. Não sei se eu estou agradando. Vocês estão entendendo? Você veio disposto para aprender mesmo? Então, por que será que muitos cristãos não estão recebendo tudo aquilo que Deus pode lhes dar? Porque nós estamos transformando nossas vidas numa verdadeira farsa. E Deus não está contente com isso. Basta dizer que existem algumas pessoas, até mesmo nesta igreja, que não concordam com nada que eu falo, ainda que eu mostre na Bíblia. E por que permanecem aqui? Interesse. Durante a semana, eles vão nesses becos buscar alguma palavra. Eu estou dando a palavra a vocês. Mas que palavra essa turma vai buscar? A palavra da vitória. Como é que Deus vai dar a vitória para uma pessoa derrotada? Como é que Deus pode coroar um rei pé de chinelo? Como é que Deus pode confiar sua sabedoria a alguém que não é temente? Pois o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como é que Deus pode abençoar alguém que é um verdadeiro maníaco sexual?
Então a palavra arrependimento vai muito mais além do que pensamos. O sentido bíblico é de alguém que muda as inclinações da sua mente. Ele muda as inclinações da sua mente. A sua mente é tendenciosa, ele diz, não vou mais viver assim. Ele muda os propósitos dos seus pensamentos para abandonar atitudes que desagradam a Deus. Então ele diz assim, a partir de agora, eu quero pensar os pensamentos de Deus. O que é que Deus tem para me dizer no meu casamento? Como pai, como mãe, como filho, como patrão, como empregado, como membro de uma igreja, como filho de Deus. O que Deus tem para me dizer? Isso é arrependimento. O pensamento de Jesus quanto ao arrependimento é um chamado a repudiar a velha vida e voltar a Deus para ser tirado de uma vida mundana e de pecados. Uma pessoa que se arrepende de fato, ele repudia a velha vida. É o que eu disse domingo. Meu filho, ele está roubando, mas ele está doente. Não, ele não está doente. Ele está agindo errado. Meu filho está se embriagando, agora se tornou alcoólatra. Ele é doente. Embriaguez não é doença. É uma atitude errada. Tudo que tira você do bom senso, tudo que lhe rouba a sensatez, não é doença, é caminho errado. Agora minha filha deu para se largar nos braços de tudo quanto é homem, ela está doente. Que doença lascada é essa? Meu filho deu para caçar a mulherada. Está doente. Todo mundo está doente. A Bíblia não fala que isso é doença. A Bíblia diz que isso é mau comportamento. É falta de estrutura moral. Falta da verdade. Falta da pessoa compreender uma vida que agrada a Deus, que manifesta a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. É incrível como tem rapazes que às vezes arrumam uma moça lá fora da igreja, traz para a igreja, a moça passa a amar Jesus e ele começa a atrapalhar o amor dela por Cristo.
evangelizar, mas na verdade o que ele queria era outra coisa. Aí a moça encontrou a verdade, agora ele está atrapalhado, agora ele virou o diabo. Isso tem aos montes. Então ele começa a dizer assim, não é assim que se converte, não é assim, não precisa ser assim não. Vamos ali, vamos. Não quero mais saber disso. Que é isso, não é bem assim não. Não é tudo que o pastor fala que é. Ele também não faz nada daquilo não. A conversa é essa. A conversa é essa. O próprio Paulo, que pregou ao carcereiro, disse aos irmãos de Tessalônica o seguinte: todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem. Até aí tudo certo. E agora? E como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Neste texto, vocês vão encontrar três coisas importantes que se referem ao arrependimento. Deixar caminhos que desagradam a Deus. Seguir a Cristo, que é uma mudança de rumo ou propósitos. E vocês encontram a decisão de servir a Deus. Arrependimento, do modo bíblico, é deixar caminhos que desagradam a Deus, seguir a Cristo como uma nova proposta de vida e tomar uma decisão de servir a Deus por meio de Cristo, dentro e por meio da igreja. Isso é arrependimento. Mas para entendermos isto, precisamos captar a ideia. A mudança de mente resulta no quê? Numa mudança de comportamento. Então, o que não é arrependimento? Dá para continuar mais um pouco? O arrependimento não é apenas se sentir envergonhado ou triste por causa do pecado, mas uma decisão pessoal de abandonar o caminho errado e buscar a retidão pela verdade. Tem gente que diz assim, eu errei, eu errei. Mas ele não muda. Continua a mesma draga. Draga. No Rio Tietê ainda. Continua a mesma porcaria. Ai, Deus me perdoe. É um dramalhão. Se você pegar tudo que ele diz ali, você faz 200 boleros. Os mais jovens acho que nem sabem o que é bolero. Eram umas músicas antigas que o pessoal punha no rádio e umas garrafas de cachaça ou cervejada e chorava. Tinha uns caras que, Miltinho, e cantavam os bolerão. Eu não é jacaré. Então, então, arrependimento não é apenas se sentir envergonhado. Tem gente que pensa que é isso. Aí ele se arrependeu, ele está envergonhado. Mas cadê os frutos do arrependimento? Arrependimento bíblico não é uma obra humana, mas é um dom de Deus. Espera aí, volta, espera aí. Então não sou eu que me arrependo? É Deus que se arrepende através de mim? Vamos entender. Diante das autoridades religiosas, certa vez, Pedro disse assim, ó. Aquela turma que matou Jesus, ele disse, Deus o exaltou, colocando-o
à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel, guarde isso, dar a Israel o quê? Arrependimento e perdão de pecados. Você quer que eu diga uma coisa? Você e eu não sabemos sequer nos arrepender. Se Deus não der a nós o dom, a graça do arrependimento, não existe. É mentira. Por isso que nós temos dentro das igrejas inúmeras conversões falsas. Pessoas que estão numa igreja porque gostaram do ambiente, gostaram da palestra, gostaram do assunto, mas quando você muda o assunto, eles não voltam mais. Teve uma época que eu estava tratando sobre uns assuntos que Deus colocou no meu coração, e algumas pessoas estavam aqui firmes, e diziam para mim, nossa, nunca mais, olha que maravilha. Mas quando você começou, quando Deus começou a pedir que eu tratasse mais das questões doutrinárias, foram embora. Ah, não tem poder. Tem pastor, pregador, que diz que se você começar a estudar a Bíblia, você vai perder a fé. Como é que pode um inseto desse falar dessa forma? Porque não é ovelha, é um inseto. Deve ser o carrapato da ovelha. Porque, na verdade, a própria Bíblia manda a gente meditar nela dia e noite. Deus é que dá o arrependimento. Vocês já leram, eu vou citar isso mais lá na frente, não hoje. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. É Deus que deve causar toda tristeza dentro de nós. Do contrário, tudo não passa de uma farsa. De uma mentira. Então, em resposta à pregação de Pedro, não neste caso, os líderes da igreja constataram algo e disseram algo. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Primeiro, foi para Israel. Dar a Israel o quê? Arrependimento e perdão. E agora, Deus concede arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Por quê? Porque Pedro havia pregado o evangelho na casa de Cornélio. E eles foram batizados no Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Então, os líderes da igreja disseram, incrível, Deus está dando a eles o que deu a nós. Nós começamos então a descortinar esta questão do arrependimento. Por que será que algumas pessoas não conseguem se ajustar com Deus? Por que será que algumas pessoas não conseguem experimentar a vida de Deus? Porque não se arrependeram.
eles ouviram a voz de Deus, mas não permitiram que a voz de Deus fizesse todo o seu trabalho em seu interior. Eles continuam resistentes. Eles são como aquele terreno que tem uma camada de terra, mas logo abaixo, pouco abaixo da superfície, existe sólida rocha, ou rocha sólida. Timóteo era um discípulo de Paulo. E ele estava enfrentando problemas na igreja de pessoas que se opunham à fé, à crença, à doutrina, ao ensinamento correto. E Paulo lhe escreve para explicar como ele deveria lidar com essa gente. Então Paulo diz a Timóteo: você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus o quê? Lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Eu estou pregando na esperança de que Deus conceda a alguns ou a vários o arrependimento, para que desta maneira possam chegar ao conhecimento da verdade e desta maneira se tornem sóbrios, conscientes da realidade de Deus e do seu Evangelho, de Cristo e do Espírito Santo. Pois é só desta maneira que estas pessoas escaparão de uma armadilha onde eles estão presos, uma armadilha satânica, que eles não percebem, mas eles fazem a vontade daquele que é inimigo da obra de Deus. Tem gente que anda com a Bíblia na mão, mas só faz a vontade do diabo. Certa vez os líderes religiosos disseram a Jesus: Senhor, nós somos de Deus, nós somos descendentes de Abraão, Deus é nosso Pai. E Jesus lhes disse: mentira, vocês não têm Deus como Pai, o Pai de vocês é o diabo, porque vocês se agradam em fazer a vontade dele. Quem é de Deus? Se levanta, sai da posição que está, segue a Cristo e passa a servir ao Todo-Poderoso. Ele paga o preço, pois é assim que a Bíblia ensina. Este poderá erguer sua voz e dizer: maior é aquele que está em mim do que aquele que habita no mundo. Este poderá erguer sua voz e dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Este poderá dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Este poderá dizer: aquilo que eu não posso, Deus pode.
O arrependimento não é uma ordem para se consertar o pecado antes de ir a Jesus pela fé. Algumas pessoas dizem assim: eu não estou preparado. Ou você nunca ouviu isso? Alguém já falou isso? Antes de ir a Jesus? Quem já falou? Você precisa de Deus. Não, ainda não estou preparado. Deixa eu me preparar, deixa chegar a hora. Ele pensa que ele pode consertar sua vida e chegar diante de Deus com nobreza de caráter. Já deciframos nesta noite que ninguém consegue se arrepender se Deus não lhe concedeu o dom do arrependimento. Eu acho que alguns, em vez de buscar o tal dom da revelação, o dom da palavra revelada, deveriam buscar o dom do arrependimento. Para parar com essa bagunça. De ensinar os outros um caminho errado. Você não pode ficar esperando um momento. Quando eu melhorar, então eu vou servir a Deus. Levanta, segue e sirva. Mas eu tenho erros. Não perguntei. Levante, siga e sirva. Eu também tenho erros. E quem não tem aqui? Quem que está iluminando aí? Vocês estão vendo sair o brilho do meu rosto? Como saía Jerônimo Savonarola? Sentadinho lá atrás. Sei lá, iluminação. Que bênção, né? Tem alguns que vão lutar. Depois que lê aquilo lá nos Heróis da Fé, eles vão, alguns pregadores falam assim: ô Senhor, faça o meu rosto brilhar. Mas para quê? Para as pessoas olharem para você e ficar impressionado e você falar: está vendo? Abaixo dele sou eu. O brilho que está saindo daqui é outro. É o brilho do Evangelho que resplandece no teu coração. Que descortina. Que rouba a escuridão da sua alma. E insere a luz da vida e te tira da ignorância. Por isso a palavra de Deus diz: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Não é para amanhã. Se você começar a querer preparar a si próprio, você vai cair. Você não vai chegar a lugar algum. Põe a tua vida nas mãos de Deus. Como dizia o velho hino: eu venho como estou. Eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Não é? Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer. Precioso é Jesus para mim. Olha, são coisas Isso sim é simplicidade. Vem, mas vem com o coração disposto a seguir e a servir. Eu queria compartilhar com vocês isto, e aí na semana que vem a gente continua. Valeu, irmãos.